do meu país. Vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde, na Rádio Moura Beza, do meu país. Vê-se o mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais.
Pedro Matos, bem-vindo. Nesta edição trazemos dois temas. Olhamos para o empossamento do novo presidente e governo do Senegal e a luz verde do Parlamento Europeu à vasta reforma da política da migração e asilo da União Europeia. Começamos pelo primeiro. Bassirou Faye foi empossado na semana passada como novo presidente do Senegal. O que se pode esperar desta presidência?
Olá, bom dia, caros ouvintes do nosso programa. Pois bem, o que podemos esperar dessa presidência, né, incluindo o Ousmane Sonko no governo? E é interessante, né, seria um natural que o presidente Faye nomeasse o Sonko enquanto primeiro-ministro, que é uma retribuição ali da confiança de Ousmane Sonko, um apoio na apresentação do Faye enquanto plano, a opção, na medida em que Sonko encontrava-se impedido de disputar ali a presidência. E agora é essa retribuição, portanto, seria natural. E Faye, de certa forma, foi uma excelente aposta de Ousmane Sonko, né, que agora terá a oportunidade de juntos formarem um governo que apresentaram com 25 membros, né. E no próprio discurso do Ousmane Sonko, quando, possivelmente enquanto primeiro-ministro, o objetivo é partilhar, segundo Sonko, a responsabilidade da governação com o Faye, sobretudo porque é muita responsabilidade depositada para um jovem iniciante presidente e também do próprio primeiro-ministro. E quando analisamos também os membros do governo, de Sonko, também são novatos. É isso que acaba podendo deixar alguns desafios quanto à gestão de várias questões e pastas tão complexas no país, sobretudo após esse contexto da governação do Macky Sall e como também se deu os contextos ali antes dessas eleições, tá? Mas em termos da presidência, o próprio discurso do Faye acaba apontando ali o sentido de mudança e várias reformas, desde a reforma do sistema eleitoral, o fortalecimento da Comissão Eleitoral Nacional com maior independência, reforço das suas capacidades de funcionamento, também prerrogativas, um discurso no sentido da racionalização do número de partidos políticos, que isso em outros países africanos acaba sobrecarregando muito sistema, mas o próprio debate em termos das escolhas dos partidos e não necessariamente essa pluralidade de partidos políticos agrade a democracia, porque são tantos pequenos partidos que atrapalham o próprio eleitor na identificação das propostas mais interessantes e potencialmente vencedoras, né? Além disso, há um trabalho, um discurso muito bem endereçado no sentido da restauração da imagem da justiça, um certo apelo naquilo que se dá com as pessoas, tá? Também reformas na educação, formação profissional, o trabalho, o empreendedorismo para os jovens, e as mulheres continuam no discurso do Faye ali, grandes desafios que devem ser superados. Tá? E também na política externa, essa revisão dos contratos e dos financiamentos, dos fluxos financeiros ilícitos
A
internacionais.
nomeação de Sonko como primeiro-ministro foi a primeira ação presidencial de Faye. O primeiro-ministro tornou pública a composição do novo governo com 25 ministros e 5 secretários de Estado, grande parte deles desconhecidos da população e provenientes da sociedade civil, numa ambição anunciada de ruptura e proximidade.
A nomeação desse governo com 25 ministros e 5 secretários, de fato, tem perfis variados, com alguns membros do governo ali já especialistas no assunto, outros dos membros do partido PASTEF aí que está gerando algum tipo de crítica e até indicações de nepotismo. Mas também figuras da sociedade civil acabaram por serem convidados a participar da execução do governo, né? Então, são nomeações em primeiro plano que visam encarnar as propostas, inclusive o discurso, as reformas ali pronunciadas tanto pelo Faye quanto pelo Osman Sonko, tá? Por exemplo, a nomeação de Ahmadou Aminu como ministro, secretário-geral do governo, ele acaba dando uma garantia de credibilidade. Isso é muito importante, porque nem tudo estaria nas mãos dos novatos, tá? Mas também mulheres que passam a participar ativamente no governo, a Yassine Fall, para representar ali na cena internacional o país, e são 4 mulheres ao todo no governo, acaba tranquilizando os anseios que haviam sobre as orientações do regime, que poderia não deixar espaço, orientações do governo político, que não, talvez não deixaria espaço para as mulheres, né? Essa a racionalidade administrativa, muito bem, que acabou acumulando, concentrando várias pastas importantes, ou seja, uma hipertrofia de vários ministérios. E alguns desses ministérios ali comandados por novatos, acaba gerando alguma preocupação, tá? Se observar a reunião de pastas ali da agricultura e pecuária, ou juventude, desporto e cultura, ou então minas e energia, aparentemente setores complementares, mas tem lógica de funcionamento diferente, sobretudo para o Senegal. Então, há desafios nesse sentido. A proposta é interessante, mas o funcionamento dos ministérios é singular, né? A forma que você pensa energia, minas, né? Ou como você pensa ali a juventude, depois tem a cultura, colocar tudo isso numa única pasta pode acabar também pressionando muito os objetivos de cada área e fazendo com que não seja ali uma execução eficiente do que programar. Há desafios também de como integrar ali elementos do partido da coligação, da coligação FAE, né, que permitiram a vitória ao Bassirou Diomaye Faye. Então isso é importante para gerar uma maioria parlamentar sólida e permitir governabilidade e evitar ali depois de solução do parlamento, quando da Assembleia Nacional, se der algum tipo de problema na governabilidade. Ou seja, os dias lua de mel já se passaram, agora a realidade vai se revelando como esses novatos terão duras realidades da governação pública. E, acima de tudo, ali as prioridades emergenciais governativas. Como se sabe, um país que passa por sérios desafios, não tem dinheiro, e em outros momentos, como do presidente Wadei Sal, os governos foram resgatados ali pelos Estados Unidos e pela França em 2000, 2012, 2019, e o próprio o governo que liderado pelo primeiro-ministro Amadou Ba, da presidência do Macky Sall, em novembro de 2023, ele vai conseguir ali ter um apoio junto à França, que, no entanto, ali acabou não fazendo todo o desbloqueio da verba, mas tomou ali uma grande precaução de liberar esses recursos apenas em 3 parcelas, né? Ou seja, também os parceiros internacionais estão atentos a isso. É por isso que os discursos, a euforia da mudança encontrará alguns tipos de barreiras, bloqueios em termos da realidade, como que a coisa pode realmente funcionar. E, de fato, não é de uma hora para outra que pode esquecer, esquecer os países mais desenvolvidos, os países que historicamente se relacionaram com Senegal, né? França, Estados Unidos. Então, não tem. Isso ainda vai mostrar como que esses. Gerir, na verdade, esses recursos escassos em contextos que precisam também de gerar maior confiança para cumprir o mandato, é que, de fato, ali vai a ser os primeiros testes ali para Ousmane Sonko e o FAI.
Numa outra frente e num outro contexto, o Parlamento Europeu deu luz verde final à vasta reforma da política da migração e asilo da União Europeia, que prevê o combate à imigração ilegal e uma solidariedade obrigatória entre os Estados-membros após 4 anos de discussões. As associações de defesa de migrantes já criticaram o novo Pacto Europeu, apontando que vai conduzir a um maior sofrimento humano.
Há muito tempo que os países da União Europeia têm tratado de maneira individual e também usando critérios de segurança para lidar com a imigração e asilo no âmbito da União Europeia, quando, na verdade, nós estamos falando de questões humanitárias. Tá? E tudo isso tem se dado num contexto de ascensão de partidos de extrema-direita, com acirração de debates, de xenofobia, né, de racismo. Né? Então, a reforma, ela pretende retirar essa abordagem nacional, mas reunir ali os aspectos da gestão da migração, incluindo a questão dos requerentes do asilo, os procedimentos na fronteira, E acelerar também a reinstalação dos refugiados, tá? Aparentemente, essa aceleração poderia resolver os problemas nos países que estão lidando ali com a pressão migratória, sobretudo o sul da Europa, já que a maioria das pessoas chegam a partir da Itália, Grécia e Espanha, ou seja, convocando ali uma solidariedade obrigatória dos demais países da União Europeia, mas essa pressa em resolver o problema pode gerar vários outros problemas, que é o tempo necessário que deve ser feita essa triagem, identificando as necessidades de cada requerente, de cada família, criança, não é apenas uma pessoa, mas é uma pessoa com sua família, então não se pode tomar uma decisão tão complexa de maneira como se estivesse colocando um visto e rapidamente a pessoa entra. Não é assim, não é um carimbo que vai garantir isso, né? Então, essas leis, desde o regulamento de triagem, o regulamento da crise, o regulamento sobre procedimentos de asilo, o regulamento de gestão do asilo e da migração, que parece que são cinco leis que fazem parte desse pacote, né? É muito importante, sobretudo. É comum também esses países europeus acabaram no contexto da Covid-19, também das crises de 2015 e 2016, ficaram ali com o sistema muito pressionado. Então, eles tentam nesse momento agora fazer a partir dessa solidariedade obrigatória, essa revisão.
Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país, vê-se o mundo. Também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.